No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar da Constituição Dogmática Lumen Gentium. No programa anterior, repassamos em breve síntese os fatores pré-conciliares que foram fundamentais para a construção da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Na edição de hoje, Padre Gerson Schmidt nos traz a reflexão, a compilação da Constituição Dogmática Lumen Gentium, expondo as ideias que brotavam de uma atmosfera propícia para uma renovação eclesial e que inspiraram a elaboração de tão fundamental documento.
Já dissemos que muitos movimentos pré-conciliares existiam para a construção do Concílio Vaticano II. Movimento litúrgico, ecumênico, bíblico, missionário, a espiritualidade cristocêntrica, a valorização do laicato, o assento patrístico, os novos desafios da modernidade. Todos esses aspectos contribuíram para uma atmosfera propícia para repensar a missão e a natureza da Igreja no mundo. Todos esses fatores ajudaram a compilar o Concílio Vaticano II, que legitimou o diálogo eclesiológico necessário. O primeiro esquema apresentado da Lumen Gentium, da Igreja refletir sobre si mesma, se iniciava com o título de Ecclesia Militantis Natura, ou seja, a natureza militante da Igreja, que arrancava da natureza simplesmente corporativa da Igreja, construída por Cristo mediante o estabelecimento da hierarquia, para uma identificação real entre o corpo místico de Cristo na Terra e a Igreja Católica Romana. O esquema de Eclésia, que versava sobre a natureza e a estrutura da Igreja, começou a ser discutido em dezembro de 1962, na abertura do concílio, em 6 congregações gerais. Esse esquema tinha uma concepção eclesiológica de caráter institucional, de acordo com a teologia de Bellarmine. As críticas foram muitas. Logo se pediu uma reformulação dessa estrutura de pensamento. Os esquemas preparatórios foram rejeitados pelos bispos contrários ao demasiado juridicismo, clericalismo e triunfalismo. Então aí se descortinava e se perfilava um novo horizonte de uma Igreja renovada, num pensamento eclesiológico que invertia a pirâmide, onde a hierarquia se devia colocar a serviço do povo. A centralidade da categoria bíblica do povo de Deus, embora depois se exagere permanecendo unicamente nela, permitia afirmar a igualdade fundamental de todos os batizados e recordar a chamada de todos os batizados à santidade, capítulo posterior fundamental que se torna um capítulo central do documento Lumen Gentium. Importante papel das igrejas particulares e a colegialidade episcopal mostrava a insuficiência da concepção centralista e piramidal da Igreja. Todas essas ideias brotavam de uma nova atmosfera propícia para uma renovação eclesial, nas palavras do Papa João XXIII, de um adjornamento, de um abrir as portas e janelas da Igreja para que entrasse um novo ar, um arejamento, que tirasse o mofo e os ácaros próprios de um ambiente muito fechado, muito adintra para dentro. A Igreja se abria, sim, para o diálogo e uma renovação de sua missão própria no mundo, sem ser do mundo. A dextra, para fora, que rende a belíssima Constituição Pastoral Gaudium et Spes. De fato, o Concílio Vaticano II foi o concílio mais universal da história da Igreja, dos 20 já realizados. Além dos 2.540 padres conciliares, pela primeira vez, 18 confissões não católicas se faziam representar por observadores oficiais. Estabelecida uma estrutura organizativa composta por um conselho de presidência de 10 cardeais e 10 comissões. Bem logo se viu a necessidade de delegados ou moderadores que substituirão os membros de presidência do Conselho na direção das congregações gerais. Dom Boaventura Kloppenburg, perito do Concílio Vaticano II, e que na edição em português dos documentos faz as introduções gerais para cada documento, em um artigo publicado na REP, Revista Eclesiástica Brasileira, faz a seguinte conclusão a respeito da amplitude deste maior acontecimento eclesial do século XX. Na verdade, não há na história da Igreja concílio que se lhe compare. Jamais foi tão grande e universal a representação, jamais tão variada a contribuição de todas as raças, continentes e culturas, jamais tão livre e ampla a discussão dos temas, jamais tão facilitada a comunicação exata das ideias, jamais tão demorada e minuciosa a preparação. Louvemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Palavras de Boaventura Kloppenburg, Frei, perito do Concílio Vaticano II.